Muito bem. Boa tarde aos seus representantes da ANL. Sei que fizeram aqui uma requisição de uma audiência e depois já mandaram para cá uns contributos, alguns dos quais também já foram contemplados na proposta do Governo. De qualquer forma, obviamente temos, o Parlamento Português tem sempre o prazer de receber todos aqueles que julguem apropriado se dirigir e apresentar os seus argumentos relativamente a qualquer matéria em apreço, nomeadamente esta proposta de lei 321/12. Esta audiência normalmente tem um modelo que já está pré-definido, que é, existe um período inicial de cerca de 10 minutos para os requisitantes da audiência expor os seus motivos, depois passarei a palavra aos seus deputados representantes dos parlamentares presentes e depois, para eventuais respostas, retornarei a palavra aos representantes dos requerentes. De qualquer forma, estamos numa fase final de legislatura, existem muitas reuniões em paralelo, permanentemente agora nesta fase, e por isso neste momento está connosco a senhora deputada Isabel Santos, do parlamentar do Partido Socialista. Eventualmente poderá chegar um ou outro mais deputado de algum grupo parlamentar, mas efetivamente torna-se difícil estarem presentes todos os grupos parlamentares porque existem muitas audiências, muitas reuniões de trabalho, porque está-se num período final de fechar processos legislativos e, portanto, não é fácil. De qualquer forma, tudo na sequência desta reunião irá ser emitida uma ata que será distribuída por todos os membros da Comissão, tal e qual como toda a documentação que vocês enviaram para cá foi obviamente enviada para todos os membros, para ficarem cientes das vossas pretensões, e nesse sentido, e sem mais demoras, passaria a palavra aos representantes da AML.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sras. Minhas senhoras, muito obrigado antes de mais nada em meu nome e da área metropolitana e da Comissão Executiva. Estou aqui também com a senhora diretora dos Serviços Metropolitanos, a doutora Sofia Cid, a quem, enfim, vou passar a palavra para com mais propriedade técnica fazer a apresentação. Eu só queria apenas, enfim, para além de agradecer a possibilidade, dar nota de que, como o Sr. Presidente já disse, de facto já há alguma alteração, na nossa opinião, para, enfim, que melhora um pouco, melhora o projeto de lei que havia. Ainda subsiste, e apenas ia ater-me a isso, no artigo 6º, na alínea C, ainda subsiste uma questão que nos parece que talvez fosse bom enfim, resolver para não criar dupla direção dos serviços metropolitanos por um órgão executivo e por um órgão deliberativo. Em geral, no texto, para além de algumas questões que vamos sugerir seguidamente e que já cá estão por escrito, subsiste ainda alguma confusão relativamente àquilo que são os órgãos das comissões intermunicipais, as CIMES e as áreas metropolitanas. De facto, nas CIMES o órgão Conselho Intermunicipal, ao contrário do Conselho Metropolitano, são respectivamente os dois órgãos onde têm assento os presidentes de Câmara. Na área metropolitana é um órgão eminentemente deliberativo. Nas comissões, comunidades intermunicipais, o Conselho Intermunicipal tem, enfim, parece-me poder dizer isto, tem também um forte pendor executivo. Não é um órgão deliberativo por excelência. E, portanto, há aqui uma diferença que faz com que depois, ao longo do diploma, se ponha em paralelo órgãos que parecem serem diferentes. Enfim, não temos nenhuma proposta concreta neste momento relativamente a isso, é apenas uma nota para a reflexão que gostaria de deixar e passava à doutora Sofia Cid, se permitir.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. De facto, enfim, talvez seguindo aqui um pouco o articulado da proposta de lei que está aqui em discussão ou que nos foi dada para nós analisarmos, nós temos de facto esta primeira proposta de alteração que tem a ver com a linha C do número 1 do artigo 6º e que, no fundo, mantém uma das questões que inicialmente nós tínhamos apontado, que foi corrigida nas restantes alíneas, mas, enfim, eventualmente até por lapso, permaneceu nesta alínea e que configura um duplo reporte e uma dupla direção enfim, dos serviços, quer a um órgão executivo, quer a um órgão deliberativo. Isto porque mantém-se na alínea C que, portanto, o pessoal dirigente estuda os problemas de que sejam encarregados pelos presidentes do Conselho Metropolitano ou ainda pelos primeiros secretários, portanto, metropolitanos. Neste caso, aquilo que nós sugeríamos é que, de facto, mantivesse só estudar os problemas de que sejam encarregados pelos primeiros secretários, uma vez que, de acordo com a Lei 75, é à Comissão Executiva, portanto, é ao órgão executivo que compete a direção dos serviços. E, portanto, não faz sentido para nós haver este duplo reporte e esta dupla direção. Portanto, depois passando um pouco mais à frente, portanto, ainda no mesmo artigo estão elencadas as competências dos titulares dos cargos dirigentes, mas não está previsto a possibilidade de serem subdelegadas outras competências para uma gestão mais célere, como por exemplo está previsto na lei dos dirigentes portanto, da administração local. E aí parece-nos de facto que existe uma lacuna. Estamos a falar de competências que podem ir desde correspondência, assinatura, portanto, visar expediente, etc., ou poderão até ser outras, mas portanto a proposta de lei, tal como está elaborada neste momento, não permite que seja feita uma subdelegação de competências no pessoal dirigente. Indo um pouco mais à frente, portanto, no artigo 7º, portanto, quando se fala na organização interna dos serviços e do tipo de estrutura que poderá ser criada nas áreas metropolitanas, e aqui nós percebemos que vai beber também aquilo que é a administração local, mas no caso da criação das equipas de projeto temporárias, o número 2 prevê de facto, portanto, e fala do Conselho Intermunicipal, ou seja, prevê como se faz essa criação para as comunidades intermunicipais, mas não está previsto como é que se faz para as áreas metropolitanas e, portanto, era uma outra questão que nós, enfim, sentimos como sendo uma lacuna aqui da proposta de lei e que sugerimos que possam ser criadas por deliberação fundamentada da Comissão Executiva, sob proposta do respectivo primeiro secretário, portanto, e possam ser criadas as equipas de projeto com os objetivos especificados. No artigo 10º, quando estão previstos os cargos dirigentes nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais, portanto, era uma das questões que já tinha sido colocada inicialmente, isto até porque se vislumbra a muito curto prazo, já está para a promulgação do Sr. Presidente da República, tanto quanto sabemos, a lei que, no fundo, vai transferir as competências que são das autoridades metropolitanas de transportes para as áreas metropolitanas e, portanto, prevê-se aqui um acréscimo, de facto, de competências, um acréscimo real de competências que nos, enfim, junto com outras propostas que se vislumbram também até de serviços partilhados com os municípios e que, portanto, nos levam a defender a existência de um diretor metropolitano que, no fundo, corresponderia àquilo que é o cargo de direção superior de primeiro grau, ou seja, um diretor municipal no caso das câmaras municipais. Ainda no artigo 10º, parece-nos que seria, enfim, até prudente aditar um novo número, porque há muitos aspectos nesta proposta de lei que não estão previstos ou que não estão regulados e que depois na prática se irão colocar, como é o caso, por exemplo, da nomeação ou da designação em substituição, como é o caso da suspensão da comissão de serviço, o que fazer, quais é que são os direitos e os deveres do pessoal dirigente. Portanto, tudo isto são questões que não estão previstas na proposta de lei e que nos parece que poderão ser até facilmente, enfim, enquadráveis, aplicando o regime jurídico dos dirigentes das autarquias locais. Portanto, fazendo aqui uma ressalva em tudo o que também não estiver previsto na presente lei, não é? No futuro, será aplicado o regime jurídico dos dirigentes das autarquias locais. Mais à frente, quando falamos no recrutamento, portanto, no artigo que fala no recrutamento e seleção do pessoal dirigente, na constituição do júri, nós queremos que isto tenha sido um lapso, porque temos um júri apenas com 2 membros, o que desde já, enfim, contraria aquilo que está no Código de Procedimento Administrativo. E, portanto, no fundo, a nossa proposta vai no sentido de o júri, de facto, ter os 3 membros, não é? Por uma questão até da própria funcionalidade do júri. E depois, enfim, finalmente, e para terminar, nós temos aqui uma proposta que tem a ver com o seguinte: muitos, enfim, das comunidades intermunicipais, mas falo em particular a área metropolitana de Lisboa, já têm a sua estrutura criada, no fundo, ao abrigo daquilo que é o decreto-lei que enquadra as estruturas das autarquias locais e que não está em contradição com aquilo que é a proposta de lei. E, portanto, parecer-nos-ia razoável que, sem qualquer outro tipo de formalidade, a estrutura que existe pudesse transitar para o novo modelo, que é o modelo que de facto existe, não é? Mas pudesse transitar e pudesse manter-se, no fundo, sem qualquer outro formalismo. E, de igual forma, os cargos dirigentes que estão providos ou que, enfim, eventualmente estejam em procedimentos concursais também pudessem, no fundo, manter o seu curso normal, porque se não estiverem, obviamente, em sintonia com esta proposta de lei. E, portanto, em traços gerais, de facto, não sei se conseguimos cumprir os 10 minutos, mas em traços gerais é aquilo que nós, faltam 5 segundos, apresentamos. Muito obrigada.
Tá, obrigada pela apresentação que efetuaram. Ia passar agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Santos.
Obrigada, Sr. Presidente. Primeiro, saudar os representantes da área metropolitana de Lisboa aqui presentes. E dizer que não fui eu que fiz o debate desta proposta de lei, não sou eu que estou a acompanhar esta proposta de lei mais diretamente, é o deputado António Gameiro, mas que hoje por diversos motivos não pôde estar aqui presente. No entanto, se assistiram à intervenção dele em plenário, quase totalidade dos pontos que aqui trouxeram a debate estão lá nessa intervenção. Portanto, ele chamou a atenção para todas estas falhas que foram encontradas no diploma, que nós acompanhamos. No entanto, estamos a trabalhar na especialidade exatamente para colmatar estas lacunas. Não sei se com a formulação que aqui apresentaram-se, com outra formulação, com certeza, se não a totalidade, pelo menos boa parte das vossas propostas terão traduzidas nas propostas que o Partido Socialista vai apresentar para a alteração deste projeto. E por isso que eu não tenho nada a acrescentar àquilo que nos vieram aqui trazer, porque é evidente, são tudo questões muito claras para nós. É evidente que há aqui falhas. Esta questão do júri parece-nos decorrer de má técnica na elaboração do diploma, porque é por demais evidente, como é evidente, o CPA aponta para 3, toda a gente sabe que os júris são constituídos em número ímpar, são sempre 3 pessoas e, portanto, nem sequer é discutível. A questão dos direitos e deveres dos dirigentes foi uma questão também abordada no debate e que é evidente que tem que estar aqui consagrada, quanto mais não seja, até para a remissão, como aqui propõe, para o que está definido no regime jurídico dos dirigentes das autarquias locais. Podemos adotar outra técnica, mas é isso que tem que ocorrer, no fundo, porque é evidente que tem que haver aqui uma definição. A questão da delegação de competências também para nós uma evidência, porque ninguém pode pensar que sem delegação de competências as coisas vão funcionar. Tem a ver com a celeridade administrativa e o bom funcionamento dos organismos, que isto é de facto evidente para nós. A questão dos projetos, das equipes de projeto, que é fundamental, e com certeza que as áreas metropolitanas também terão muitos projetos nos quais se justifica, e isso também é claro, a existência, a designação de equipes de projeto. Portanto, também deverá, como é evidente, ficar consignado aqui na lei. Portanto, tudo isto para nós é desde já evidente, pois há aqui um outro ponto que nós iremos ainda debater internamente, mas o que vos posso dizer neste momento, e penso que é positivo ouvirem isto, é que boa parte das vossas preocupações já estão no horizonte das propostas que vamos apresentar para a alteração do diploma, e portanto serão traduzidas nas nossas propostas. Depois é uma questão de aprovação ou não daquilo que vamos aqui apresentar.
Obrigado, Sra. Deputada. E, efetivamente, os contributos que vocês enviaram aqui para a Comissão são muito lineares e muito pragmáticos e, portanto, penso que todos os membros da Comissão têm elementos que possam fazer a avaliação destas vossas solicitações de alteração, e são assuntos muito concretos e que facilmente podem ser equacionados a possibilidade ou não de haver algum tipo de alteração à proposta de lei que foi formulada por parte do Governo. Nesse sentido, não sei se tem alguma intervenção final. Como a Sra. Deputada disse, isto em termos de especialidade, depois certamente os grupos parlamentares poderão fazer propostas de alteração e nessa fase todos os membros da Comissão farão uma avaliação sobre a possibilidade ou não de se efetuar algum tipo de ajustamento a este texto inicialmente aprovado na Generalidade.
Eu só acrescentar uma coisa muito curta, mas talvez seja talvez tenha algum interesse para a vossa ponderação. Enfim, da nossa parte há a consciência de que talvez uma das questões mais delicadas seja o número 1 do artigo 10º, ou seja, a previsão ou não de um cargo de direção superior de primeiro grau. Enfim, bem sabemos que há aqui proporcionalidades quantitativas a respeitar e, naturalmente, que no paralelo com outras realidades existentes, designadamente com os municípios, poderá soar estranho uma estrutura que, enfim, possa só ter 30 pessoas ter um cargo de dirigente de uma direção superior de primeiro grau. Enfim, a sensibilização que gostaríamos de fazer é o seguinte. Do ponto de vista quantitativo, não há dúvida nenhuma que, não, em princípio, não, no paralelo com os municípios, não havia lugar a um lugar de desvia deste nível. No entanto, a qualidade da intervenção que já se coloca agora, mas sobretudo que se colocará muito no futuro, enfim, depende daquilo que as entidades competentes e os órgãos competentes vierem a querer de facto que se faça, não é? Mas se as responsabilidades nas questões dos transportes se colocarem como aparentemente estão desenhadas, se as responsabilidades de intervenção no domínio do planeamento do território se colocarem como o novo regite aponta, embora algumas delas, enfim, possam ainda ter que ser afinadas por devido a outras questões, eventualmente até de constitucionalidade. Parece-nos que a intervenção de uma, neste caso de uma área metropolitana, até no cómputo e no contraponto que é feito entre serviços metropolitanos, municipais e da administração central desconcentrada, exigiriam um cargo com este nível para que, do ponto de vista qualitativo e, digamos até, hierárquico, não é tanto interno, mas até no diálogo com outras entidades que, para os casos dos transportes, para o caso do planeamento do território com incidência regulamentar, porque é isso que o novo regite aponta e, portanto, isso implica uma fortíssima interação com muitos departamentos da administração central. E é por isso que tivemos o atrevimento de fazer esta sugestão, porque sabemos bem que isto pode parecer desproporcionado. A nós, do ponto de vista qualitativo de intervenção, muito dificilmente poderia haver uma coordenação eficaz entre diretores de nível departamental e depois sem haver uma figura que pudesse articular e coordenar e dirigir adequadamente os serviços metropolitanos nesse futuro, que não sabemos se é muito próximo ou se é longínquo, mas que pode desenhar-se. E, portanto, é neste sentido, era só enquadrar isto para não parecer estranho ou para não parecer ambicioso sem proporcionalidade. Muito obrigado.
Muito bem. Olha, agradeço a vossa presença. Estamos sempre à disposição.